Este é mais um relatório que confirma a relativa inutilidade do estado de emergência. Mas mais, à boleia do estado de emergência, tomam-se as medidas mais incongruentes e fomentadoras da confusão. Agora o Governo decidiu que os cafés que podem vender em regime takeaway não o podem fazer se for apenas um café ou uma água. Milhares de pequenos estabelecimentos encerraram as suas portas, mas alguns são obrigados pelo Governo a continuar a vender fugindo à lei. Se não há razoabilidade e critérios entendíveis nas decisões, então, senhores deputados, senhores membros do Governo, o seu cumprimento será sempre mais difícil. Queremos aqui referir-nos ainda a um outro tema que tem vindo a suscitar a preocupação de muitos especialistas. É necessário cuidar e atender à saúde mental dos portugueses. É natural que as pessoas estejam preocupadas com a situação. É natural que tenham medo e se sintam inseguras. Mas não podemos deixar de denunciar o autêntico terrorismo psicológico de certos meios que certos meios estão a promover. Informar é um direito. Questionar é uma necessidade. Promover o pânico é desastroso. Também ao nível do reforço dos cuidados de saúde mental, o estado de emergência serve para nada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, através da Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nestes relatórios tem sido permanentemente referido que a declaração de estado de emergência tem um âmbito muito limitado de efeitos largamente preventivos. Mas uma vez que o Governo tem feito é reagir, a dúvida que permanece é precisamente ao longo desta crise sanitária onde é que tem estado a prevenção. Em setembro, os dados mostravam sinais de crescimento, ainda ligeiro, mas que exigia que estivéssemos todos sob alerta. Subiram de forma expressiva durante o mês de outubro e em novembro já se encontravam totalmente descontrolados. Quando se deveria ter prevenido, não se fez. E, portanto, ou estes dados foram desvalorizados ou a pressão de outros ministérios sobrepôs-se ao Ministério da Saúde. Quando o vírus na comunidade estava controlado, deveria ter-se atuado de outra forma. O pós-verão deveria ter sido acautelado. Lembramos que em novembro o Governo invocava o decréscimo no aumento de novos casos, mas bem, uma desaceleração de crescimento não é o mesmo que uma redução de novos casos. Mais do que manter o RT abaixo de 1, importava estancar a transmissão de novos casos na comunidade, mas os travões do Governo estavam avariados. Não são aceitáveis os discursos que referem que nunca poderíamos esperar estes resultados, poderíamos e deveríamos. Compraram-se ventiladores sem acautelar recursos humanos, aprovamos a contratação de recursos humanos cujos concursos demoram tempos inaceitáveis. Negava-se a existência das outras estirpes em território nacional quando já havia dados a apontar o contrário. Os dados atuais demonstram um maior número de casos de infecção em pessoas do sexo feminino com idade inferior a 50 anos. São estas as pessoas que neste momento estão mais expostas ao risco? E porquê? São estas pessoas que não podem estar em teletrabalho? É por causa da mobilidade? Lembramos que o prometido reforço dos transportes públicos, devido à forma como o Governo fez o despacho, ainda não avançou. A região Norte tem, em regra, um maior número de casos, mas é também no Norte que mais testes se fazem. Os dados do Norte significam maiores níveis de infecção, maior capacidade de testagem ou ambos? Na região centro, apesar de sistematicamente ter menos casos de infecção do que a região norte, apresenta frequentemente um número de óbitos similar. Menos infecções, mas mais mortes. Estão os casos de infecção subnotificados na região centro? A mortalidade mais elevada nesta região tem alguma justificação conhecida? Os serviços de saúde estão mais frágeis ou mais pressionados? E para terminar, uma preocupação final. A comunicação enquanto fator estratégico de combate à crise. Num dia, diz o Governo, não se fecham as escolas, isto mesmo depois dos alertas em audição com o Ministro da Educação. Mas logo a seguir já se fecham as escolas e proíbe-se o ensino com a transição digital, que sendo um pilar do Governo, afinal precisa de mais 3 semanas para as fazer. As pessoas começam a ficar cansadas do hoje sim, amanhã não. As medidas têm que ser compreendidas e para que possam ser postas em prática. Isto porque para haver responsabilização e união de todos, que é fundamental neste combate que neste momento vivemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor. Entretanto, devo dizer que já há quórum para a votação que se vai seguir ao ponto seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Este relatório corresponde a um período crítico, a um período fundamental, que foi precisamente o período que apanha ainda o período das festas e do Natal, mas este relatório não explica o que é que aconteceu neste período, nem explica as falhas que existiram durante esse mesmo período. O relatório diz-nos que cada um dos setores, as forças de segurança e as outras fizeram o seu trabalho. É verdade que fizeram, mas o problema não esteve no trabalho de quem fez o seu trabalho e de quem deu o seu melhor. Sejam as forças de segurança, sejam os profissionais de saúde, sejam os professores e os educadores. O problema está, e nós sabemos hoje claramente que está, em quem não preveniu, não preparou, não organizou, não teve resposta para esta situação e não teve resposta em nenhum destes planos, em quem não tem nenhuma credibilidade, como é o caso do Sr. Ministro da Administração Interna, que aqui está, na área da segurança, porque se revelou uma figura hostil às próprias forças de segurança, de quem agora vem dar explicações sobre a estirpe britânica, mas até lá negava a sua existência e a sua importância, ou então só lhe deram informação errada, o que é mais preocupante ainda, como é o caso do Sr. Primeiro-Ministro, ou quem na saúde reconhece agora a existência de um colapso, mas não tomou as medidas necessárias e preventivas para evitar esse mesmo colapso. Nas escolas, por exemplo, o planeamento foi completamente deficiente e ineficaz. Na saúde, este relatório, por exemplo, já abrange um período de vacinação. E porquê é que esse período não está aqui contemplado? Porquê é que aquilo que estava a acontecer, porquê é que as regras, porquê é que o trabalho que foi feito em termos de vacinação, aqui não se diz nada? E é evidente, como aqui já foi dito de resto, que o grande problema que nós encontramos aqui não é aquilo que está no relatório, que é a descrição de quem esteve a trabalhar no terreno e que seguramente esteve a fazer o seu melhor. A descrição é todo o planeamento, toda a preparação anterior que não foi feita, tudo aquilo que devia ter sido valorizado e, pelo contrário, foi subestimado pelo Governo, a ideia do princípio de precaução que não foi seguido, os especialistas que falavam e diziam e não eram ouvidos, o tempo e as hesitações que se levou a tomar decisões e a incapacidade de responder a esta mesma situação. Esse é que é o ponto, esse é que é o problema, é aquilo que não está neste relatório e é um Governo que, de um momento para o outro, diz uma coisa e depois outra, pode levar umas horas entre uma decisão que é absoluta, que é exatamente assim e é assim que tem que ser, entre os privados que não tinham, lembra-se, Sra. Ministra, não tinham nada para oferecer e o pedido de ajuda aos privados pode levar um dia ou dois, entre as escolas que não podem fechar nunca e a decisão de fechar pode levar umas horas, ou seja, um Governo, e não é sequer uma questão de comunicação, é uma questão de capacidade de decisão. Isso este relatório não espalha e, desse ponto de vista, ele é muito pouco útil para aquilo que nos ocupa hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, que, entretanto, entrou para os nossos trabalhos. E tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputadas, mais uma vez o período que apreciamos revela que as medidas restritivas e as limitações de direitos e liberdade impostas pelo estado de emergência não contribuíram para o combate à epidemia e as medidas necessárias, sobretudo no âmbito da saúde, continuam a não ser adotadas, não permitindo uma intervenção rápida e eficaz na identificação de surtos, na quebra de cadeias de transmissão, estas sim essenciais para debelar a epidemia. Neste período, registou-se um enorme crescimento do número de novas infecções. Os especialistas estimam que entre 24 de dezembro e 29 dezembro não tenham sido identificados cerca de 5 mil casos. Referem que não se observa um padrão claro de correlação entre mobilidade e transmissibilidade e que a elevada taxa de positividade nos testes realizados revela que é necessário aumentar a testagem. Desde o início da epidemia, que o PCP alerta para o problema da estrutura de saúde pública e para o exíguo número de elementos das equipas de saúde pública. O aumento da capacidade e eficácia destas equipas deve constituir uma prioridade. No entanto, verificam-se atrasos na realização de inquéritos epidemiológicos, atrasos no rastreio de contactos, o que não tem permitido quebrar cadeias de contágio. O Governo pode tomar medidas mais restritivas no que diz respeito à circulação, que se não forem identificados estes contactos com os casos positivos, não se consegue quebrar estas cadeias e o combate à epidemia torna-se-á muito mais difícil. Faltam profissionais de saúde nas equipas de saúde pública e entendemos que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais e consideramos que se deveria ter recorrido a profissionais de saúde reformados para fazer estes rastreios, como o PCP já propôs. Outro aspecto que marca este período é a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde primários, que são essenciais para assegurar a proximidade de cuidados, e temos registado inúmeras dificuldades nas consultas presenciais, no acompanhamento de doentes crónicos, no rastreio de doenças, e isso naturalmente cria também dificuldades na referenciação dos utentes para os hospitais, quando tal se justifica, como é óbvio, para a prestação de cuidados mais diferenciados. Foi iniciado o plano de vacinação contra a Covid-19, com a administração das primeiras vacinas aos profissionais de saúde e aos trabalhadores e utentes dos lares. Já identificámos inúmeras dificuldades no processo de vacinação. O incumprimento do fornecimento das vacinas pela indústria, que privilegia sempre o negócio em detrimento da saúde, exige que o Governo não fique amarrado aos acordos da União Europeia com as farmacêuticas e que procure diversificar a aquisição de vacinas para que a vacinação da população, iniciando obviamente pelos grupos de risco, possa decorrer com a maior rapidez. Nos lares mantêm-se as dificuldades. As equipas de intervenção rápida não chegam ou são insuficientes. No plano económico e social, a realidade é marcada pelo agravamento das condições de vida das famílias, pelas desigualdades, pelos apoios que não chegam, ainda que insuficientes. Nenhum destes problemas identificados vê na declaração do estado de emergência medidas concretas dirigidas ao reforço do SNS que tenha, de facto, a capacidade de dar a resposta que é necessária, nem na proteção social dos trabalhadores e nem no apoio à manutenção dos apoios de trabalho e da atividade económica. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, eu. Tenho a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através do senhor deputado Moisés Ferreira, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o relatório que estamos aqui a discutir refere-se ao período de 24 de dezembro a 7 de janeiro, período durante o qual a pandemia se agravou e muito, período durante o qual a pressão do SNS aumentou e muito. No dia 23 de dezembro, o número de casos foi de 4.378, a 7 de janeiro tinha escalado para mais 10.000, mais do dobro. O número de internados passou de 2.853 para 3.451, mais 20%, e a pressão sobre os cuidados intensivos aumentou para 536 internados. O agravamento da pandemia no mês de janeiro era provável. Mais do que isso, era expectável. E o Bloco, aliás, já o tinha dito aqui quando debatemos renovações do estado de emergência. E por isso dissemos também que era preciso requisitar tudo o que houvesse para requisitar, contratar todos os que houvesse para contratar. De facto, o agravamento da epidemia aconteceu, a terceira vaga chegou, e o que não aconteceu, nem chegou, foi a determinação do Governo para requisitar o setor privado ou para reforçar a resposta pública. E é incompreensível que toda a capacidade disponível na área da saúde de todos os setores não esteja já sob comando, planeamento e gestão do SNS. É incompreensível que se continue a apostar nos acordos pontuais, esporádicos, caso a caso. É incompreensível que se deixe hospitais públicos chegarem quase ao ponto de ruptura, como aconteceu recentemente, para só depois disso ativar uma enfermaria num hospital privado. Não se percebe a obstinação do Governo, que admite enviar doentes para o estrangeiro, mas não ativa a requisição civil. Foi também durante este período de 24 de dezembro a 7 de janeiro que se perdeu a capacidade de rastreio e de reconstituição das cadeias de contágio. E foi neste período que a percentagem de testes positivos passou de 10% para 20%. Quer isto dizer que se está a correr atrás do vírus, que se está a correr atrás do prejuízo, que a disseminação é comunitária, que os números diários de novas infecções serão muito superiores aos que são detectados e reportados diariamente. Quer isto também dizer duas coisas: que o Governo deveria ter reforçado em muito a capacidade de rastreio e não o fez, e que já se deveria ter mudado